Este áudio é distribuído por podcastmais.com.br.
Oi, eu sou Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E eu já vou avisando a todos que eu vou encher a boca para falar o nome desse livro. O autor é o Mark Manson e é claro que o título chama muito a atenção. Você possivelmente até já leu esse livro por causa do título. Você pode ter clicado para ouvir esse podcast por causa do título. E vale a pena, porque não é só o título que é muito bom. Eu vou falar de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Será que tem que colocar um pi quando eu falo isso? Se tiver que colocar um pi, vai ser um pouco difícil, porque eu vou falar essa palavra algumas vezes ao longo disso. Não é uma palavra que eu use, até porque eu não sou uma pessoa de falar palavrão. Mas é tão importante sentir essa expressão chegando até a garganta e depois a gente segura, né? Pode ser o caso. Mas eu sou daquelas que segura um pouco. Mas de todo jeito, vale muito se imbuir da força que o foda-se dá para você. Pois bem, vamos lá. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, da editora Intrínseca. E eu vou ler já o que vem de aspas na contracapa. Pensar positivo? Às vezes a vida é uma droga mesmo, e a atitude mais saudável é admitir isso. Cada um de nós é especial? Isso é narcisismo puro e simples. Como alcançar a felicidade? O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Esqueça tudo o que você já leu sobre desenvolvimento pessoal e abra sua mente para uma arte totalmente libertadora. Veja, caso você que está ouvindo ainda não saiba, eu já tenho há 8 anos um canal no YouTube chamado Palavras Cruzadas Oficial. E eu faço resenhas de livros, assim como eu trago aqui no podcast, mas em vídeo. E por muitos anos eu fiz gravado, editado, tudo muito bonitinho, cheio de artezinhas. Agora, com 2 filhos, eu tenho feito ao vivo. São lives às segundas-feiras, sempre que possível, às 20h30. Então, se você quiser passar por lá, vai ser muito legal. Mas, quando eu comprei esse livro, eu tinha a intenção de desbancar o livro. Porque eu falei, imagina, olha só esse título. Que coisa mais caça-clique, né? Que coisa mais maqueteira, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É óbvio que é um livro de autoajuda tosco. Que preconceito ridículo. E o mais interessante é que ao longo dos meus anos de leitura e por conta até das minhas resenhas, né, semanais e tudo, eu tive que ler muitas coisas que eu achei que eu não ia gostar. E aí muitos paradigmas foram enterrados, assim, sabe? Muitas frescuras minhas, muitas ideias equivocadas. Eu quebrei a cara tantas vezes. Valeu a pena, porque eu adoro quebrar a cara quando se trata de ter um pré-conceito de um livro, sobre um livro, e depois quebrar a cara e ficar muito feliz ao término da leitura. Pois bem, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se foi exatamente um livro assim. E eu acho que a primeira coisa que me pegou nesse livro foi a linguagem que ele usa, né? O Mark Manson, ele tá conversando com você como se você tivesse sentado não vou necessariamente num bar, vai, mas sentado batendo um papo com um amigo, entende? Não é uma coisa que te vai fazer uma reflexão com palavras que às vezes você vai buscar um dicionário significado que você já não usa há muito tempo. Não, o Mark Manson está batendo um papo. Então, como uma pessoa real falando com outra pessoa real, ele atinge o objetivo com muita facilidade. Ele conversa, ele fala como você diria, eu acho que isso facilita, aproxima muito mais o leitor, porque ele se identifica com quem está falando. Não é alguém falecido de 3 séculos atrás, que aliás, merecidamente, porque temos pensamentos que são obrigatoriamente, temos que raciocinar mais e sentar e pensar e sentir e viver. Ok, não estou desmerecendo, eu só estou dizendo que existe essa facilidade numa linguagem mais direta e mais próxima, mais atual, que também facilita a compreensão. Eu já acho legal que na orelha do livro vem escrito isso, né? Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça, chega de se torturar para pensar positivo enquanto a sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Lado bom de estar no fundo do poço é maravilhoso. Depois de décadas ouvindo que o segredo para a vida feliz é pensar positivo, chegou a hora de tentar um caminho que parece ir contra tudo que você já leu. Que tal experimentar um novo olhar, mais coerente com a realidade e consciente de seus limites? Não espere milagres, mas esta sutil arte pode iluminar o seu caminho se você estiver disposto a isso, porque o verdadeiro segredo não é fazer uma limonada com os limões que a vida nos dá, mas conviver numa boa com a úlcera no estômago que vem em seguida. Sabemos que somos cheios de falhas e limitações, mas não adianta fingir não vê-las. O melhor é reconhecê-las e aprender a aceitá-las. Uma vez que abraçamos os nossos medos, defeitos e incertezas, uma vez que paramos de fugir e começamos a confrontar as verdades mais dolorosas, nos abrimos para encontrar coragem, perseverança e entusiasmo. Este livro é o primeiro passo para você descobrir o que é realmente importante na sua vida e foda-se para o resto. Mark Manson expõe sua estratégia em uma conversa leve, repleta de histórias e humor profano. Mas não se engane, sua visão do mundo propõe um rompimento com as euforias superficiais que nos mantém presos no conforto. É uma bofetada renovadora, o antídoto para a mentalidade fantasiosa que infectou toda a geração. Bom, gente, para dizer que no mínimo é demais. E você sabe que a tipografia do livro, eu já achei simpático o nome, a tipografia é Minion. Nem sabia que tinha uma tipografia chamada Minion. Curiosidade, antes de começar de fato a trazer alguns trechos do livro em si, eu li esse livro em janeiro de 2018, já faz um tempinho, então vou refrescando a memória aqui enquanto o folheio novamente para falar com você. E eu sempre coloquei, desde muito jovem, em alguns livros, assim, uma dedicatória para mim mesma. Sim, não é uma coisa carente de pessoas solitárias. Eu sempre achei o livro um grande presente. E, poxa vida, eu comprei o livro para mim. Sempre comprei livro para mim. E eu quero uma dedicatória, pô. Então, eu sempre coloquei para mim com amor e aí uma assinatura minha. E a data. Só que para esse livro eu achei simpático, porque eu pus assim, ó, para mim com esperança no foda-se. Mudei um pouquinho, mas eu achei que tinha tudo a ver com a ideia, antes mesmo de começar a ler o livro. E eu fiz aqui diversas anotações, vocês que já me acompanham sabem que eu faço toda uma série de anotações no fundo do livro, com as páginas que valem serem retomadas de alguma forma. É claro que às vezes, outro dia eu fui ver o próprio Sapiens, foi um absurdo, eu fiz todo um caderno no fundo, né? Se eu fosse reler tudo aquilo ali para gravar uma resenha, ia ser a leitura do Sapiens inteiro. Mas vamos lá. Eu vou começar com a página 30 e depois eu volto para o início. Ele fala, este livro serve para... E bora para a página 30. No este livro serve para... Pense neste livro como um guia para o sofrimento, que ensina a sofrer da melhor forma, com mais significado, mais compaixão e mais humildade. A ideia é que você tenha uma vida mais leve, apesar dos fardos que carrega, que conviva melhor com seus maiores medos e ria das lágrimas enquanto chora. Gente, vem, vai. Porque é fácil achar coisa que fala para você buscar a felicidade e ser feliz com tudo. Eu sou uma das pessoas que preconiza isso, até com o meu livro Diário da Gratidão. Mas existe uma parte importante que é aceitar uma série de situações. E quando ele fala ali também de você lidar bem com as coisas ruins, né? É parte do processo da gratidão. Se você ainda não adquiriu o meu livro Diário da Gratidão, hashtag não é pouca coisa, procure que você vai encontrá-lo. Vamos lá. Raiva é um círculo vicioso, página 14. Digamos que o problema seja a raiva. Você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e não sabe por quê. E essa tendência a se irritar tão fácil só o deixa mais irritado. E aí, em meio a essa raiva estúpida, você se sente vazio e cruel por estar sempre zangado, o que é terrível. Tão terrível que você fica com raiva de si mesmo? Olhe o seu estado. Você se irrita por se irritar com a própria irritação. Quer saber? Vou ali socar uma parede. O problema é o seguinte, a sociedade atual, através das maravilhas da cultura do consumo e do exibicionismo de vidas incríveis nas redes sociais, produziu uma geração inteira que enxerga esses sentimentos negativos, ansiedade, medo, culpa, etc., como problemas. Veja bem, quando você abre o Facebook, vê todo mundo chafurdando em felicidade, até não poder mais. Caramba, 8 pessoas se casaram essa semana e uma garota de 16 anos ganhou uma Ferrari de aniversário num programa de TV e um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo que resolve imediatamente o problema quando o papel higiênico acaba. E você em casa, coçando o saco. É inevitável pensar que a sua vida é ainda pior do que você imaginava. Tá vendo por onde ele vai? É maravilhoso. Vai à página 19, a lei do esforço invertido. Gente, eu mal comecei, já tem tudo isso para ler. Que belezura. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Evitar dificuldades é uma dificuldade. Negar o fracasso é fracassar. Esconder o que é vergonhoso é, em si, causa de vergonha. Presta atenção, você vai morrer um dia. Eu sei que é meio óbvio, mas só queria dar uma refrescada na sua memória. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando. E aí fala mais um pouquinho, tá? Não sei o que, aí vem aqui. Isso porque quando o foda-se não está acionado, quando se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença que vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça, todo desafio como fracasso, todo inconveniente como ofensa pessoal, toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, ardendo em presunção e arrogância, preso em um círculo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum. Aí ele fala, existe um nome para pessoas que não sentem nem veem significado em nada, psicopatas. Sutileza número 1. Ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Sutileza número 2. Se ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante do que elas. Sutileza número 3. Perceba, você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Bom, eu já estou embestando em ligar uma coisa na outra e preciso ver o que é mais importante para ler para vocês, porque senão eu leio o livro todo, né? Tem uma parte boa aqui que tem o Buda. Ok, página 34, página 42. Vamos correr para lá. Gente, a ideia é que vocês comprem o livro, tá? 34, 42. Cadê 34? Buda. Devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis. O príncipe se tornaria... O príncipe se tornaria conhecido como Buda. E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi pouca coisa. Eu anotei isso, não, mas a explicação é isso, né? É, que, na verdade, é você tentar não lutar contra o que acontece. Você... Ai, como é que ele fala? Cadê? Eu coloquei aqui tão bom. É a aceitação do que você está vivendo e não querer estar ou ter algo diferente do que você está tendo ou vivendo. É o deixar de ter desejos, praticamente. Eu anotei aqui uma boa. Olha, não estou tentando menosprezar a sua crise de meia-idade ou ainda não superado o trauma de quando seu pai alcoólatra roubou sua bicicleta quando você ainda tinha 8 anos, mas, no final das contas, se você se sente mal, é porque o seu cérebro está indicando a presença de algum problema não abordado ou não resolvido. Em outras palavras, sentimentos negativos são um chamado à ação. Eu vou repetir, porque essa frase dele é muito boa. Sentimentos negativos são um chamado à ação. Se você sente algo ruim, é porque precisa agir. Da mesma maneira, sentimentos bons são a recompensa por agir certo. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta aproveitá-la. Até que, como tudo o mais, a sensação boa desaparece porque surgem mais problemas. A vida é uma somatória de problemas, né, gente? A gente sabe disso, só que a gente não gosta de ver isso, né? Ele fala da história do Hiro Onoda. Eu tenho um livro específico do Hiro Onoda, que é Minha Guerra de 30 Anos, que eu gostaria de... Vou trazer para vocês logo mais, que foi um japonês que lutou a guerra da Segunda Guerra Mundial por 30 anos depois que ela já tinha acabado. Ele estava numa ilha no Pacífico e ele ficou lá lutando, embrenhado na mata, achando que todos os esforços que eram feitos para convencê-lo de que a guerra tinha acabado era como é que é? Uma maquinação americana, que eles estavam tentando enganá-lo. Ele lutava pelo império, nunca ia surrender, ele nunca ia se render, enfim. Mas ele conta essa história aqui por alguma razão. Os cinco valores, vamos ver o que são os cinco valores. Eu preciso pular um pouco, senão vai ficar enorme essa minha postagem, esse meu podcast maravilhoso. Página 99. Vamos lá, cinco valores. O primeiro, que analisaremos no próximo capítulo, é radical: assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, não importa de quem seja a culpa. O segundo é a incerteza, o reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida constante em relação às próprias crenças. O terceiro é o fracasso. A disposição a descobrir suas falhas e erros para que possam ser melhorados. O quarto é a rejeição, a capacidade de dizer e ouvir não, definindo claramente o que aceitar ou rejeitar. E o valor final é a contemplação da própria mortalidade. Este é crucial, porque se manter atento à própria morte talvez seja a única maneira de manter todos os outros valores em perspectiva. Olha que demais! Escolhemos passar pelo desafio. Ele fala de culpa versus responsabilidade. Página 123, como mudar? Estou atiçando a sua curiosidade, espero que sim. Dá para ver as páginas girarem aqui? Ah, meu Deus, passei? Não. Mude ou não mude, não existe caminho. Nós já escolhemos a cada momento de cada dia as coisas com as quais nos importamos. Então, para mudar, basta escolher nos importarmos com outras coisas. É simples assim. Só que não é fácil. De novo, hein, gente? Para mudar, basta escolher nos importarmos com outras coisas. É simples assim. Só que não é fácil. Tá entendendo como foda-se se aplica? Ele fala do que você vai carregar nas suas costas, porque trazer tanta coisa e se ocupar com o problema de tanta gente, uma vez que você não tem o que fazer em diversos aspectos, com diversas situações. Então, ligar o foda-se não é ficar uma pessoa apática, é uma pessoa que dane-se para o mundo. Não, mas é não se preocupar com tantas coisas que não há necessidade, né? E você não tem o que fazer. Agora, vamos falar de faça alguma coisa. Vamos lá, 173, página 173, chegando para você, meu querido ouvinte do podcast. O princípio do faça alguma coisa não apenas ajuda a superar a procrastinação, como contribui para a incorporação de novos valores. Se está no meio de uma tempestade existencial e nada faz sentido, se todos os seus mecanismos de autoavaliação o deixaram na mão e você não sabe o que esperar, se sabe que tem feito mal a si mesmo perseguindo sonhos falsos, ou que sua autoavaliação poderia alcançar um parâmetro melhor que você desconhece, a resposta é a mesma: faça alguma coisa. Pode ser a menor ação viável no momento. Pode ser qualquer coisa. Uau, tem muita coisa. Depois ele ainda vai dar conta de qual é o seu legado. Aí ele fala da morte. Ele cita tantas coisas aqui. Gente, o livro é tão gostoso de ler, ele é tão próximo, ele é tão funcional. Eu sei que eu tive um impacto no depois de ler o livro do Mark Manson e fiquei mais leve. E venho unindo os ensinamentos, vamos dizer assim, do Mark Manson a outros livros, como O Quarto Poder, perdão, O Quarto Poder, ó, tô maluca, Os Quatro Compromissos, que eu li recentemente e fiz já uma resenha. Os Quatro Compromissos foi uma grande aula e eu até hoje, assim, todo santo dia lembro deles e tento me ater a eles. Então, ele começa no A Sutil Arte de Ligar o Foda-se a trazer um pouco desse relaxa, desencana, presta atenção no que você de fato precisa se preocupar, não se sobrecarregue, né? Não tá feliz, não tá gostando, mude, é possível. Pode não ser fácil, mas dá para fazer. Então, eu gostaria de te convidar para essa viagem. É um livro muito gostoso, é um livro rápido de ler e, insisto, com uma narrativa muito próxima, é um grande bate-papo e cheio de tapas na cara. Se você um pouco fica melindrado com o uso de algumas expressões, alguns palavrões, talvez você se incomode um pouquinho, mas eu acho que o efeito que ele vai ter sobre você pode ser muito mais benéfico do que o incômodo que talvez ele gere, desde o título, vamos dizer assim. Mas não se engane pela capa, não julgue um livro pela capa, como eu comecei fazendo, porque A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um livro delicioso e que pode ter um efeito muito gostoso em você e na sua família, uma vez que se você ficar mais relaxado, se você começar a ligar mais o foda-se para as coisas que merecem ficar nesse cantinho aí, você pode ficar uma pessoa muito mais leve e a sua família também vai agradecer. Espero que você tenha gostado. Se ainda não navegou aqui pelos meus podcasts da Biblioteca da Marina, já tem muita resenha gostosa feita. Toda semana eu trago uma nova dica de livro, um mais diferente do outro, para que você navegue pela leitura e, quem sabe, encontre mais títulos que te interessem, tá bom? Um beijo grande a você e aguardo um novo encontro na semana que vem aqui na Biblioteca da Marina.
Este foi mais um áudio, distribuído por podcastmais.com.br.